Vamos agora entrar na audição da Comissão Independente para a Avaliação da Aplicação do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior. Eu acho que já cá estão à nossa espera lá fora, portanto eu vou recebê-los para darmos início a este debate. Bem, reiniciando os nossos trabalhos, damos agora início à audição da Comissão Independente para a Avaliação da Aplicação do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, conhecida como RGES, para a apresentação do respectivo relatório na nossa comissão. Eu gostava de começar por dar as boas-vindas e desejar um bom ano a toda a comissão, começando pelo seu presidente, o professor Dr. Alberto Amaral, o professor Joaquim Morato, a professora Helena Nazaré, o professor João Cunha Serra, o professor João Redondo, a doutora Ana Gabriela Cavilhas, que é do Porto, não é? Exato. E o doutor Joel Rodrigues. Sejam todos muito bem-vindos. Eu só lembrava os tempos envolvidos. A comissão tem 15 minutos no início e depois tem 15 minutos no fim. Pode usar os 30 minutos da forma que entender, se usar menos tempo antes, depois terá mais tempo depois ou vice-versa, e depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos para intervir sobre esta questão. Eu dava de imediato a palavra ao professor Alberto Amaral para a sua apresentação.
Muito bem, dada a escassez de tempo, eu passarei os cumprimentos e entrava já na matéria. Eu gostava de lembrar que este relatório não representa os pontos de vista da Comissão. O relatório é o resultado de uma auscultação que foi feita para tentar fornecer a quem depois estiver interessado em utilizar esta documentação, o que é que as pessoas pensam em relação aos GIES e à sua aplicação. Pronto, é o que foram estes 15 anos de aplicação. Começaria por salientar que foram feitas uma série de estudos, foram organizadas diversas conferências, foram feitas audições a um número 30, cerca de 30 audições, e foi feito um inquérito, foi ainda recolhida a documentação independente, e tudo isso faz parte do relatório. Queria chamar a atenção para os relatórios, pá. É óbvio que houve um imenso progresso a partir do 25 de Abril. Pronto, na altura, 25 de Abril, a taxa de participação bruta era de 6-7%, hoje está acima de 50%. Havia 56 mil alunos, hoje há mais de 400 mil. E o mesmo progresso se verificou na área científica, quer em termos de número de publicações, quer em termos de doutoramentos. No entanto, há algumas fragilidades. A primeira tem que ver com a demografia. Nós vamos ter uma queda acentuada do número de jovens na idade de ingresso no ensino superior, que pode causar problemas. Temos falta de equidade no acesso. Não falta de equidade no sentido de entrar ou não entrar. Hoje há número de vagas que chegam para toda a gente no ensino superior. O problema é entrar nos melhores cursos e nas melhores instituições. Um dos estudos mostra que nos cursos mais requisitados, como por exemplo medicinas e algumas engenharias, por exemplo o técnico pode engenharia de Porto, etc., a percentagem de bolseiros é baixíssima, o que indicia que as famílias de menor recurso estão afastadas desses cursos. O corpo docente, a qualificação tem aumentado, tem melhorado significativamente, tem um problema de envelhecimento. Nós vamos ter um número significativo de aposentações nos próximos anos que terá de ser atendida. Depois, o corpo docente tem um outro problema, com um elevado nível de endogamia, o que põe em causa a forma como nós organizamos os concursos nas universidades e nos politécnicos. Tem havido algum aumento da precariedade de emprego entre o docente do ensino superior devido ao uso crescente da figura do docente convidado e contratos em percentagem. Tem havido dificuldades significativas em relação aos investigadores, mas eu depois trataria deste assunto mais à frente. Depois, o que ressaltou das várias auscultações que nós fizemos é que falta uma entidade reguladora. Aliás, foi recomendada pela OCDE. A A3ES não é uma entidade reguladora, porque se um curso tiver condições para funcionar em termos de qualidade, a A3ES não pode impedir o seu funcionamento. E, portanto, o que perpassou dos vários inquéritos que foram feitos é que as pessoas se queixavam de que havia uma multiplicidade de cursos, nomeadamente a nível de mestrados, que hoje são uma fonte de receita das universidades, e a nível de doutoramento, é um enorme exagero. E se dividirem o número de alunos pelo número de professores, de docentes, verão que é impossível assegurar em condições a elaboração das teses de doutoramento e de mestrado. E, finalmente, concluímos que não bastará mexer os RGEs, é preciso também depois alterar a legislação complementar, como sejam, por exemplo, os estatutos de carreiras docentes e de investigação ou o diploma de graus e diplomas, não é? E, portanto, há uma série de legislação complementar que deve ser revista quando o RGES for revisto. Quanto ao sistema binário, a maioria, 2/3, é a favor da manutenção do sistema binário. O próprio CISP é a favor da manutenção do sistema binário. No entanto, algumas entidades, como, por exemplo, o grupo CNE e o A3ES, que veriam com bons olhos o surgimento de algumas instituições do tipo da Universidade de Aveiro. Portanto, instituições que combinassem o ensino universitário com o ensino politécnico. Depois existe uma grande concordância quanto à eliminação das diferenças de autonomia entre universidades e politécnicos. Quando a Constituição da República Portuguesa foi aprovada, está lá um artigo que consigna a autonomia das universidades, não autonomia politécnicos. E o facto de não estarem lá os politécnicos mencionados foi muitas vezes usado depois na legislação para considerar os politécnicos um grau de autonomia inferior aos das universidades. E isso não faz sentido. E, portanto, há um grande acordo em que essas diferenças sejam eliminadas. Quanto ao nível da autonomia, no meio geral considera-se satisfatório, exceto que depois existem outras leis complementares que vão corroendo a autonomia, nomeadamente em matéria financeira. Portanto, é tudo muito bonito a autonomia, mas depois, quando surgem diplomas extremamente penalizadoras das normas e os limites ao saber, não é dentro de um caso da investigação. Eu sou um investigador experimental, preciso de um novo reagente, tenho uma avaria no equipamento, eu preciso disso para o dia seguinte. Não posso abrir um concurso, estar não sei quantos meses à espera, porque isto não faz sentido nenhum. Era preciso rever a legislação aqui. A maioria da resposta é também muito crítica quanto ao não cumprimento estrito da legislação sobre saldos de gerência. Os saldos de gerência fazem parte das dotações da universidade. Acontece que muitas vezes, portanto, no princípio do ano, quando é feito o orçamento, há despesas que não estão contempladas, não é? Por exemplo, há um aumento da função pública, não está contemplado e depois há uma verba de reforço que é dada. O que acontece muitas vezes é que o Ministério das Finanças dá isso, mas não dá às instituições que têm saldos. E, portanto, é uma forma de rapinar os saldos para suprir estas necessidades e, portanto, há aí uma crítica quanto a isso. O modelo do governo é alvo de grandes críticas. Se, por um lado, há um conjunto de entidades, das universidades, o CRUP, os atos fundacionais, os seus curadores, que consideram a experiência positiva e querem o seu aperfeiçoamento, por outro lado, existe um enormíssimo número de respostas, nomeadamente de associações de estudantes, sindicatos, professores, funcionários, etc., que é absolutamente contra os RGEs e tem uma visão negativa da forma de governo. E tem porquê? Perda de democraticidade, desmotivação dos membros da academia, falta de identificação com a atividade da instituição, concentração de poder, aumento do clientelismo, do compadrio, corrupção de valores e ressentimento, divórcio entre a comunidade académica e os dirigentes. E, portanto, o que acontece foi que todos os membros da academia foram fortemente afastados das decisões das instituições a que pertencem. Mas isto indica o que é, que provavelmente o RGS foi longe demais. Porque deixem-me perder agora só 2 ou 3 minutos nisto. A Lei da Autonomia é de 88. 15 anos depois, em 2003, na altura era o professor Pedro Lins, ministro da Educação, eu fiz um exercício igual a este. E nessa altura a maioria das respostas estava farta da autonomia, estava farta da democraticidade, estava farta de reuniões, e propôs um modelo que é basicamente o do RGS. Que queria? Queria um Board of Trustees, que é hoje o Conselho Geral, queria que o Board of Trustees escolhesse o reitor, ou que é o que acontece no RGS, simplesmente havia um Senado que se mantinha para as questões académicas e de investigação. O RGS foi menos longe no Conselho Geral, porque o Conselho Geral do RGS tem uma minoria de membros do exterior e na proposta de 2003 cria-se uma maioria de membros do exterior. Mas foi mais longe na eliminação de todos os órgãos coletivos. Não há um único órgão coletivo de decisão dentro das instituições de ensino superior. Portanto, há um aumento significativo de propostas favoráveis a que se restabeleça um Senado para as matérias académicas e de investigação. Quanto aos Conselhos Gerais, em regra, uma opinião negativa, mesmo entidades como o Grupo, o ISCTE, o Conselho Nacional de Educação, que são favoráveis ao modelo, no entanto, recomendam que haja uma recomposição do Conselho Geral para aumentar a sua representatividade, mas a verdade é que a maioria das pessoas não se revê no Conselho Geral, entende que eles não representam a universidade. E também é verdade que quando nas reuniões que fizemos com os membros do Conselho Geral, aquilo que se verificou foi que eles se queixam de quê? Queixam-se que são levadas ao Conselho Geral imensas matérias do dia-a-dia das instituições. Eles dizem que estão fartos de ouvir os professores falar durante meia hora, que não interessa nem ao Ministro de USPA, e, portanto, isso acaba por os afastar das reuniões. Portanto, as pessoas... portanto, se houvesse a manutenção do Conselho Geral nas alterações do RGS, havia 2 coisas que era preciso fazer. Uma delas era acabar com a eleição. O Conselho Geral não deve ser responsável pela eleição do reitor, não é representativo da instituição, e isto é quase unânime, há 80% de respostas neste sentido. E, por outro lado, não deve intervir na vida corrente da instituição. O Conselho Geral é só para as matérias, por exemplo, o plano estratégico da instituição, não tem nada que estar a perorar e a discutir matérias do dia-a-dia da instituição, que nem as pessoas que estão de fora estão preparadas para isso, nem têm o mínimo interesse em o fazer. Portanto, há uma grande maioria a favor da eleição do reitor ou presidente por uma Assembleia alargada, um colégio eleitoral, e acabar com o Conselho Geral nesta matéria. Em relação às faculdades, escolas, etc., existe uma divisão de opiniões. Há quem prefira um conselho diretivo, há quem prefira um diretor. Em qualquer caso, há uma grande maioria a favor da eleição e não da nomeação pelo reitor ou pelo presidente. Portanto, a eleição é o garante, digamos, da qualidade do representante que é eleito. Há diversas propostas que sugerem que o RGES não deve ser tão prescritivo quanto à organização interna das instituições, quando em vez de estar a definir em detalhe quais são os órgãos e como é que são compostos, o que é que fazem e deixam de fazer, aí devia ser deixado mais alguma margem de manobra. Quanto aos estudantes, propõe a existência de um estatuto de estudantes do ensino superior, que onde estejam condensados os seus direitos e os seus deveres, e pretendem alargar o conceito, para além de trabalhador estudante, contemplar também outras situações, como, por exemplo, estudantes com necessidades específicas, agentes associativos, órgãos de gestão, estudantes em mobilidade, etc. Quanto aos serviços sociais, há uma grande unanimidade em serviços sociais, sugere-se o alargamento às questões do alojamento, que hoje é um problema candente, e sugere-se o alargamento também à aquisição de materiais digitais e material escolar, como financiamento. Existe uma maioria de respostas favoráveis ao estabelecimento de consórcios, por exemplo, na cidade do Porto, em que há diversas instituições de ensino superior, a Universidade do Porto, ao Politécnico do Porto, há instituições privadas, porque é que não há de haver aqui um consórcio para que permita aos alunos, se calhar tenham uma cantina à beira de casa, mas não pertence à universidade deles e, portanto, não podem ir lá, se calhar valia a pena estudar esta questão dos consórcios. Em relação ao provedor, o problema que é em relação ao provedor é que está pouco regulamentado na legislação. Portanto, não há regulamentação nenhuma. Em particular, a forma como ele é eleito é nomeado, ou nomeado, a forma da participação dos estudantes, a garantia de independência, as condições do exercício, nomeadamente o tipo de apoio administrativo e jurídico, e o anonimato quanto às queixas dos alunos. Portanto, isto não está no RGES e, se calhar, deveria estar. No caso dos graus e diplomas, as pessoas gostariam de ver maior diferenciação entre os diplomas universitários e os diplomas politécnicos, mas não em termos de tempo. Em termos de tempo, elas devem ser iguais, devem ser na ênfase maior, mais ou menos vocacional, mais ou menos científica dessas formações. Quanto à criação de universidades politécnicas, há uma grande variedade de opiniões, desde os que discordam completamente da sua criação até aqueles que gostavam de ver todos os politécnicos transformados de um dia para o outro em universidades politécnicas. E quanto às exigências, a maioria, há um certo número de entidades que acha que devem ser criadas com as mesmas condições das universidades. Por outro lado, o que CISP sugere que se deve impor um determinado número mínimo de curso de CETESPs e pelo menos um doutoramento. E isto faz sentido porquê? Porque que nós temos que se tenha observado, e um caso típico que é o caso do Politécnico de Lisboa, que por esse movimento se mantém à margem dos CETESPs, e isto é uma falha grave, porque é uma oferta que não é dada aos alunos. Há o temor de que, quando passarem a universidades, para também ignorem os CETESPs. Eu chamo a atenção para que, no caso do irlandês, quando foram criadas as Technical Universities, foi lá especificado pelo número mínimo de CETESPs que tem de, número mínimo de alunos que tem de ter neste tipo de... E, portanto, é uma questão de prevenção. Depois, sugere-se também criar flexibilidade, ou seja, quando houver, se um politécnico passar à universidade, tem de ter um período de adaptação. Isso está previsto no RGESP, há um período de transição em que as exigências são metade das exigências depois no tempo final. E há também a ideia de que os testes se devem manter exclusivamente nos politécnicos e nas universidades politécnicas, quando existirem. Não devem passar para as universidades tradicionais. Ora, isto está... Pronto, quanto às atividades letivas e de investigação, eu passarei isto rapidamente. É óbvio que é o interesse, em que haja ligação entre, eu vou passar isto à frente, em que haja ligação entre a investigação e o ensino. Mas há aqui um problema complicado, é que o RGES nada diz sobre investigação. O RGES é totalmente omisso em quadros investigadores, em ver o orçamento de investigação das instituições, etc, etc. Portanto, isto se calhar será também uma área que teria de ser resolvida. A questão da burocracia, que deve ser claramente diminuída, nomeadamente para atividades de investigação. Há um outro problema, que é o seguinte: a forma de tornear as dificuldades que são criadas, né, à gestão da investigação tem sido avançar para as gestões privadas sem fins lucrativos. Tem caráter privado, né, e tem outro tipo de flexibilidade que tem o sistema público. Simplesmente isto vai criar um outro problema, que são os investigadores que são contratados por essas instituições, que por um lado não têm estabilidade de emprego, e por outro lado não são reconhecidos pelas instituições, universidades e politécnicos, como seus membros. E, portanto, estão totalmente afastados, por exemplo, das votações para o que quer que seja, porque não são considerados membros da instituição. Pertencem a uma entidade privada que está ligada à instituição. Soluções possíveis. É a integração no RGES de dotações de recursos humanos para a investigação e o aumento da permeabilidade entre as carreiras de ensino e de investigação. Quanto ao regime fundacional, as opiniões são muito diversas. As instituições que optaram pelo regime fundacional e os seus curadores são favoráveis a mantê-las e a aprofundá-las. São contra o regime fundacional das organizações sindicais, a Associação Académica de Coimbra. Existem propostas para alargar a outras instituições o regime de autonomia reforçada da Universidade de Lisboa. É preciso ver, em termos de legislação, o que é que funciona. Porque o grande problema que nós temos, e que eu tive quando reitor, é que é tudo muito bonito, a gente tem uma lei de autonomia, mas depois vão sendo publicadas outras leis e a gente nunca sabe se aplica, se não aplica. Se uma lei sobre pessoal, aplica-se não sei o quê, mas aplica uma lei em termos financeiros, aplica-se, não se aplica. Portanto, a autonomia, que em princípio é muito bonita, está bem, depois vai sendo corroída por... E na altura a ideia das instituições privadas, das fundações, era retirar um bocado as instituições desse âmbito. Portanto, se conseguirem arranjar um método de proteger, de facto, a autonomia das instituições, isso seria extremamente importante. Quanto ao ensino privado, o RGES diz pouco ao ensino privado, portanto, houve relativamente pouca atenção prestada aqui. A maioria acha que o atual quadro normativo e o atual nível de autonomia é satisfatório. Critica, no entanto, duas coisas. Por um lado, continua sem haver um estatuto do Centro Investigador de Ensino Particular e Procurativo, e nunca foi regulamentado o artigo 28º do RGES, que era o financiamento das instituições privadas pelo orçamento público. Finalmente, houve algum debate em torno das questões do... Embora não seja problema de RGES, em torno das questões das carreiras. Um dos pontos que foi levantado é o caso do especialista. Porque o especialista, ao ser metido numa carreira pública, deixa de ser especialista. A ideia de ter o especialista era alguém que continuava a trabalhar e transferia essa sua experiência dia-a-dia do trabalho, não é, como engenheiro, como construtor, como é que fosse, para dentro da escola. E, portanto, quero que o próprio CISP é contrário a isto. E além disso, a figura de centro convidado tem sido bastante mal utilizada, tem sido muito mais utilizada para precarizar a função docente, e além disso os politécnicos queixam-se que a percentagem de 35% especialistas é excessiva. Finalmente, a maioria de opiniões a favor do aumento de exigência dos limites fixados para os corpos docentes, universidades e politécnicos, e uma grande preocupação, que eu torno aqui a salientar, é a forma como decorrem os concursos académicos, muitas vezes feitos à medida do candidato preferido, o que tende a aumentar o já excessivo nível de endogamia, sendo que os concursos internos de promoções também contribuíram para esta situação. E acabei. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor. Eu passo de imediato a palavra ao coordenador do grupo de trabalho que foi constituído no nosso... Ah, ok. Muito bem. Então passo a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Professor Alberto Amaral, Presidente da Comissão e demais membros da Comissão aqui presentes. Queria desejar um bom ano a todos e, em particular, aos membros da Comissão, agradecer o trabalho que fizeram durante estes meses, que foi uma missão pública pro bono e, portanto, acho que a República deve estar grata por esse trabalho. No que diz respeito ao relatório e aos materiais disponibilizados na página da Comissão Independente, quer que resultam de audições, quer que resultem de estudos, quer que resultem de conferências, quer que resultem do próprio inquérito, portanto há muito material para além deste relatório. Vou partir do princípio, quem estiver interessado ou já leu ou vai ler, e portanto não vou propriamente colocar questões sobre essa parte. Há no trabalho que a Comissão entregou um recenseamento bastante relevante de um conjunto de questões que a comunidade académica de investigação tem vindo a discutir nos últimos anos. E, portanto, desse ponto de vista, quem entrar nessa discussão não pode ignorar um conjunto de rios de problemáticas que desaguam nesta discussão, o que é importante. Mas eu diria, para explicar o conteúdo da minha intervenção, que eu vou fazer questões sobre o que está para além disso. Não é? Porque, na realidade, uma peça legislativa, e nós aqui temos que nos colocar na perspectiva do legislador, sobre esta matéria não somos legislador exclusivo, o Governo também pode legislar, mas, dentro da nossa responsabilidade legislativa, nós temos que nos colocar na perspectiva do que é que se pode fazer sobre o instrumento jurídico que está em causa, que é o RGES. E uma coisa que, a meu entender, um bom legislador deve ter em mente é que não há nenhuma peça legislativa que resolva todos os problemas do mundo. Porque um legislador que pense fazer isso vai estragar tudo e vai fazer ainda pior do que aquilo que já existe. Nesse sentido, a minha primeira questão é, talvez de resposta complexa, mas simples de formular, e que é a questão do perímetro. A questão do perímetro do RGES. O que é que deve e o que é que não deve ser matéria regulada pelo RGES? O relatório, como é assumido, e o trabalho, aborda muitas questões relevantes para o futuro do ensino superior e da investigação. A Comissão não se coibiu de trazer à colação um conjunto de outras dimensões que são importantes para o funcionamento do sistema de ensino superior e de investigação, mas isso não nos exime de uma tarefa central para quem queira efetivamente rever o RGES. É saber o que é a matéria do RGES e o que não é a matéria do RGES. Sendo que o legislador não pode esquecer as coisas que estão para além daquele instrumento legislativo, mas que podem interagir com ele e com a sua aplicação, mas também não pode confundir tudo e não pode querer mudar tudo e melhorar tudo e mexer em tudo ao mesmo tempo, porque, na minha modesta opinião, se quiser mexer em tudo ao mesmo tempo, vai estragar tudo ao mesmo tempo. E, portanto, a primeira questão é precisamente essa. Como é que a Comissão, ou o seu Presidente, enquanto Presidente desta Comissão, vê a questão do perímetro do RGES? Porque é uma questão que, em si mesmo, é decisiva para saber que abordagem é que vamos fazer. Por exemplo, mencionou a questão da investigação. A investigação, eu não vou dar a minha opinião. Aquilo que está escrito é uma matéria que está insuficientemente tratada no RGES. E, portanto, nós podemos até conceber que haja matérias que hoje estão pouco tratadas no RGES, têm que ser mais aprofundadas. E, portanto, é possível conceber que o RGS possa ter um âmbito mais largo em certos momentos e, noutros aspectos, mais curto. Há instituições que, sistematicamente, sobre determinadas questões no questionário, dizem, para nós, esta matéria não deve ser matéria regulada no RGS. E, portanto, é uma questão central para interpretar. É claro que esta comissão não vai poder continuar o trabalho que iria fazer a seguir se não estivesse em vias de ser dissolvida com o conjunto do Parlamento, mas diria que era precisamente a partir de questões como esta que nós iríamos começar também a fazer aqui o nosso trabalho. Esta é a primeira questão, que é a questão do perímetro. Qual seria o racional para definir o perímetro do RGS ou do futuro RGS? A segunda questão, e face a uma grande quantidade de questões importantes que são suscitadas pelo relatório e pelos trabalhos que conduziram a ele, é: há uma igualdade de todas as questões que são suscitadas, coisa que em princípio nunca poderá ser assim, ou haverá uma hierarquia de questões, havendo questões pelas quais devemos começar, e questões que organizam o conjunto do trabalho de pensar o que é que pode ser um novo RGS, e quais são elas? Por exemplo, fala-se da eventual necessidade de reorganizar a rede de instituições e de cursos, mas ao mesmo tempo também se fala da necessidade de uma estratégia de associações das instituições de ensino superior, fusões ou consórcios, ou outras são referidas várias. Mas também é trazida à colação de novo a possibilidade de haver um conselho coordenador que fosse mais do que consultivo e que tivesse algum grau efetivo. Ora, isto são maneiras diferentes de tentar olhar para o mesmo problema. Digamos que há soluções que seriam uma espécie de crença na ordem espontânea, a gente deixa as instituições trabalharem e há de surgir uma coisa magnífica no fim, ou tem que haver algum género de estratégia global do sistema. Mas para ter essa ideia é preciso também ter uma ideia de quais são as questões organizadoras. De onde é que devíamos partir? Da agenda do país ligada à agenda das instituições de investigação? Ou dos problemas de carreira profissional? Ou dos problemas de disparidade regional? Por onde é que começamos? Quer dizer, quais são as questões fulcro das quais saem todo o caminho? Eu vou, abusando da sua tolerância, Sr. Presidente, vou agora tentar ser rápido na última questão. E a última questão é esta. Uma revisão do RGS, que nunca pode ser feita nem contra o país, nem contra as instituições, tem que ter uma estratégia de convergência. Ou seja, é preciso ter uma estratégia de juntar os diferentes pontos de vista, as diferentes estratégias, os diferentes interesses, e fazer com que grande parte deles possam entrar no mesmo caminho. Que estratégia é que nós podemos montar a partir destas questões para tentar encontrar caminhos de convergência e tentar compensar ou diluir ou resolver as divergências e os conflitos de interesses que existem naturalmente no sistema? Eram estas três questões que, naturalmente, seriam a nossa tentativa de tentar aproveitar o trabalho que já fizeram em vista de uma reflexão futura. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Germana Rocha, do PSD, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A quem cumprimento e desejo um bom ano, bem como a todos os presentes. E, naturalmente, cumprimentar também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Comissão Independente de Avaliação do RGS, na pessoa do professor Alberto Amaral. Agradecer a presença de todos e o trabalho desenvolvido, bem como a exposição que aqui o professor Alberto Amaral nos fez. Começo por uma questão prévia, mencionando que uma das principais conclusões que se deve retirar deste trabalho é que a revisão que se pretende agora efetuar já deveria ter ocorrido há muito tempo, conforme previsto, podendo muitos dos constrangimentos que se vivem hoje no sistema do ensino superior já terem sido corrigidos. E neste âmbito, referem a um problema que é recorrente, que é a existência de legislação aprovada que remete para determinada regulamentação. Regulamentação essa que nunca mais é produzida, implicando a não aplicação dos dispositivos legais em causa. No caso concreto do RGS, passados 15 anos, ainda continuam por regulamentar um número significativo de disposições que impedem a sua aplicação, o que convém sublinhar para que no futuro se evitem estes lapsos. Referi naturalmente que o relatório e avaliação produzidos sobre o RGS enquanto diploma estruturante do sistema do ensino superior é crucial. para posteriormente ser reformado por forma a tornar o nosso sistema mais robusto e preparado para enfrentar os desafios que se colocam e de que destacamos. A evolução demográfica negativa, consequência das baixas taxas de natalidade, o que aponta para uma diminuição do número de jovens em idade de ingressar no ensino superior. Esta diminuição não é de hoje, mas tem sido compensada por mecanismos que, como referem, estão esgotados, pelo que é urgente encontrar novas soluções. Ligada a esta preocupação, advém uma outra, a necessidade de ajustamento da oferta educativa à nossa realidade, dado verificar-se uma proliferação da oferta de cursos nos seus diversos níveis. Existindo, por isso, a eventual necessidade de reorganização da rede de instituições e de cursos do ensino superior, evidenciando-se o apelo a uma regulação mais eficaz. Outro dos desafios muito importantes é a falta de equidade no acesso ao ensino superior por parte dos jovens provenientes de famílias de meios socioeconómicos desfavorecidos, daí a importância do fortalecimento da ação social escolar, para o qual temos vindo a alertar e a apresentar propostas. Quanto ao corpo docente, refere-se o problema do seu envelhecimento, bem como a precariedade do emprego de muitos investigadores, problemas há muito conhecidos e alertados na nossa ação fiscalizadora parlamentar. Outro dos temas em destaque é o Estatuto do Trabalhador Estudante, relativamente ao qual o PSD apresentou um projeto de lei no sentido de reforçar a proteção dos seus direitos, mas que foi rejeitado. É agora unânime neste trabalho a previsão do Estatuto do Trabalhador Estudante no ensino superior, mais compensador para as empresas e para os trabalhadores. Referindo ainda a contemplação dos estudantes com necessidades específicas, dos estudantes em mobilidade, entre outras condições. Destacamos ainda a crítica da grande maioria dos participantes ao não cumprimento estrito da legislação sobre os saldos de gerência no setor, considerando lamentável que o Estado não se comporte como uma pessoa de bem nesta matéria. A necessidade da atualização do modelo de governança das instituições do ensino superior, bem como o consenso existente sobre a importância da ligação entre as instituições do ensino superior, a investigação científica e o tecido económico. Portanto, sendo o RGES o diploma basilar do ensino superior no que toca ao seu funcionamento, regulamentação, gestão e organização das instituições, direitos dos docentes e investigadores, sendo também nele que se baseiam e travam irregularidades no setor, torna-se premente a sua revisão. E perante o diagnóstico feito, a pergunta que agora se impõe é quais são os passos seguintes para se avançar para esta tão necessária revisão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro do Chega para a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por recordar o saudoso professor Luís Moita, que uma vez ele contou que conversou com um conterrâneo meu moçambicano, e o meu conterrâneo disse-lhe assim: antes de chegarem os portugueses, o homem branco, nós rezávamos virados para o chão. Depois vieram os portugueses, o homem branco, e disseram: só há um Deus que está no céu. Começámos a rezar virados para o céu. E depois veio a Frela e me disse: não rezem para o céu, nem para o chão, nem para o céu. Olhem em frente que o socialismo é o futuro. E ele estava perdido. É mais ou menos como eu. À esquerda são os convidados, à direita o PowerPoint e o microfone à frente. Eu vou tentar orientar-me com esta situação. Saudar o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e na pessoa do professor Alberto Amaral, saudar os membros da Comissão Independente para a Avaliação do RGES e desejar a todos um bom ano. Eu começo por agradecer o relatório, que é muito bem fundamentado, uma excelente base de trabalho, e nós partimos para esta situação com um consenso sobre a necessidade de uma reforma profunda do ensino superior há muito adiada. Um primeiro ponto é este: o diagnóstico está feito, não é necessário andar mais de diagnóstico em diagnóstico, e o trabalho da Comissão tem o grande mérito de deslocar, em definitivo, a visão sobre os problemas e o coração da solução dos problemas para a tutela política. Isto é, não se pode mais arrastar a inércia de não reformar este setor. E é por isso que os programas eleitorais dos partidos políticos vão ser interessantes, porque a questão agora é simples, não é mais se é preciso reformar. A partir de agora é como se tem de reformar. Portanto, uma das grandes vantagens do relatório. E deixo uma primeira questão aos membros da Comissão, que é esta: é se, quando concluem esta vossa nobre missão, se concluem com o sentimento de que algo de facto vai mudar, ou se antecipam que as forças de inércia vão acabar por manter tudo como está. Um segundo ponto é que o relatório estabelece que os olhares sobre as causas e soluções dos desafios do ensino superior são diversos, contraditórios, são plurais. A visão é diversificada. E eu fico com a impressão que se nós apontamos muito para o RGES, se calhar estamos a falhar o alvo, se calhar o problema fundamental não está aqui. Não está aí. Eu aqui introduzo uma nota interpretativa, que é esta: o sistema de ensino superior vive há demasiado tempo orientado no sentido da realização pela quantidade, pelo sucesso estatístico, que aqui também foi apresentado. E é claro que existe qualidade no ensino superior, mas se essa fosse a nota dominante, perante o forte crescimento do ensino superior nas últimas duas décadas e face ao investimento sem paralelo que a sociedade tem feito no setor, Portugal não estaria na situação de crise grave, endémica, em que está. Portanto, pelo seu peso estratégico, o ensino superior tanto pode impulsionar as sociedades no sentido do desenvolvimento, como pode arrastá-las ou mantê-las em crise endémica. Parece-me ser o caso de Portugal. E a questão que eu coloco aos membros da Comissão é: se a generalidade dos membros do setor, estou a falar de governantes, mas também de docentes, investigadores, estudantes, entre outros, se a generalidade dos membros deste setor mudarem o enfoque de forma estrutural do critério da quantidade para o dever da busca da qualidade persistente, o dever persistente da busca da qualidade científica, académica ou técnica, se essa não é a chave para a reforma profunda do setor em Portugal. Um último tema que gostaria de abordar é este. Uma parte dos bloqueios das instituições do ensino superior tem a ver com os contextos externos às instituições, contextos sociais, políticos, económicos, por aí fora. Mas há uma outra parte que está necessariamente no interior de cada instituição. E estamos a falar de instituições com autonomia. Há sempre responsabilidades de cada professor, de cada departamento, das associações de estudantes, dos responsáveis pela orientação estratégica de cada instituição, em geral de cada comunidade académica, numa situação de crise de um setor como este. Isto é, no sucesso ou no fracasso, o fator interno é sempre determinante, pelo menos muito relevante. E não me parece que fique claro deste relatório o que é que cada instituição pode, deve e tem de fazer por si mesma para enfrentar por ela mesma os seus desequilíbrios. E se eu estiver errado, agradeço que me corrijam. É que em instituições amplas, complexas, pesadas, com autonomia, existem sempre poderes instituídos que instrumentalizam as sociedades no pior sentido. Será que não existe esse fenómeno no ensino superior português? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal, para a sua intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento a todos que eu não tinha cumprimentado com os votos de um bom ano e cumprimento em especial o professor Alberto Amaral, agradecendo toda a comissão e todo o trabalho que têm feito, nomeadamente, em particular, neste tema que é tão importante e creio que é algo que é transversal a todos os grupos parlamentares na importância que temos dado a este tema. Eu vou salientar algumas temáticas, ou que acho que é importante aprofundar, ou refletir, ou então que gostaria de enfatizar com os nossos próprios pontos de vista, e começar por referir que o RGES é um exemplo de lei aprovada, mas que remete muitas vezes para a regulamentação que acabou ao longo dos anos por não ser feita. Há várias disposições, estamos a falar de artigos desde remunerações, taxas, financiamento, várias situações em que ficaram por regulamentar e que, se já é verdade que esta própria avaliação já devia ter sido feita há alguns anos, os dois efeitos em conjunto, estamos em crer que aumenta a complexidade da própria avaliação. Isso remete-me para o primeiro conjunto de perguntas, que é: quais é que foram as dificuldades enfrentadas pela Comissão Independente no seu mandato para avaliar a aplicação do RGES e se, na opinião da Comissão Independente, se a falta de regulamentação dificultou o exercício da própria avaliação da implementação do RGES. Fica sempre a ideia, pelo menos fica-me sempre a ideia, que isto é especialmente pertinente no caso das fundações e na avaliação que nós temos de capacidade de fazer a avaliação deste regime, do regime fundacional. Gostaria também de voltar ao tema que foi mencionado na apresentação inicial do provedor do estudante. O RGS define que cada instituição deve ter um provedor de estudante, no entanto é omisso sobre diversos temas, nomeadamente sobre quem deve assumir o papel, sobre as competências, sobre a forma de eleição ou nomeação, e esta ausência resulta numa grande diversidade de instituições do ensino superior, sendo que nós somos claramente favoráveis a que haja uma autonomia das instituições do ensino superior, mas parece haver aqui carecer efetivamente aqui algum trabalho de, digamos, chão comum para todas as instituições. Portanto, uma regulamentação parece ser bastante útil. Os inquiridos no relatório é bastante claro que há a importância do papel dos estudantes e das suas associações na eleição e nomeação do provedor de estudante, a necessidade de definir as competências. A Iniciativa Liberal já esteve reunida com a rede de provedores de estudantes e houve alguns temas que nos foram bastante claros, que era, nomeadamente, a necessidade de manter essa tal autonomia das instituições do ensino superior, mas haver necessidades de equilibrar não só um tal tronco comum, mas, por exemplo, compatibilizar a necessidade de um provedor ser alguém com conhecimento das instituições do ensino superior, mas, por outro lado, acautelar a independência e a não existência de conflitos de interesse. Como é que se equilibram estes pontos? Há claramente margem para haver esta regulamentação, mas gostaríamos de enfatizar que é importante valorizar este papel, que é um papel que nos parece que tem passado um bocadinho ao lado quando se fala no ensino superior. Nesse sentido, gostaríamos de saber como é que vem essa a necessidade e esta compatibilização da independência versus conflitos de interesse. Sobre a autonomia das instituições do ensino superior, isto é uma longa batalha da Iniciativa Liberal, gostaríamos de salientar e achamos que é absolutamente urgente, não há razão nenhuma para não se resolver, enquanto não há esta revisão do RGS, o tema dos saldos de gerência. Eles são altamente limitativos na autonomia financeira das instituições do ensino superior. E gostaria de falar sobre o Conselho Geral. Sabendo que diversas pessoas no inquérito e que nós consideramos também que o RGS não deve ser tão prescritivo quanto à organização interna das instituições, permitindo maior flexibilidade, o tema dos conselhos gerais é um tema que merece bastante preocupação. Gostaríamos de saber se me poderiam aprofundar um pouco mais como é que estão a ver este tema e a orientação em que deveriam ir os trabalhos. Solidarizar-nos também, até aliás já de acordo com a recomendação da OCDE, que é importante, a entidade reguladora do ensino superior, nós defendemos sempre como contraponto à maior autonomia haver uma entidade reguladora, tal como a existência de dados para avaliação. Gostaria de salientar, por fim, também o tema sobre os serviços de ação social. Por um lado, salientar que é bastante claro que a maioria das respostas concorda com a possibilidade de criação de consórcios nos serviços de ação social. Isto parece algo que, com uma grande utilidade para diversas instituições de ensino superior, sobretudo para aquelas de menor dimensão. E é bastante evidente que há uma enorme diferença de financiamento per capita dos serviços de ação social nas diversas instituições. A integração dos serviços de ação social nas instituições é bastante claro que acabou muitas vezes com o financiamento público consignado à ação social direta. Isto é um tema que deveria merecer a maior reflexão e também gostaria de salientar que não entra em contradição com aquilo que nós dizemos da autonomia, porque, por exemplo, já no próprio Orçamento de Estado há uma diferença clara entre a Segurança Social e o restante Orçamento de Estado. E, portanto, gostaríamos de salientar apenas que esta decisão de eliminar a vinculação obrigatória para verbas do apoio social ou, em alternativa, a seguir as recomendações da OCDE, parece-nos temas bastante relevantes. Muito mais haveria a dizer, mas se pudessem aprofundar alguns destes pontos, estaríamos gratos.
Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento a Comissão Independente de Avaliação do RGS e, em particular, o Sr. Presidente, professor Alberto Amaral, que é sempre um gosto ouvir. Eu faria algumas notas em relação a este relatório, que é um excelente documento de apoio à reflexão que vai seguir-se, enfim, no curso normal estaríamos dentro em breve a preparar a sua revisão. Enfim, temos aí um período eleitoral, em todo o caso, do ponto de vista do PCP, é um documento muito importante, cujo conteúdo deve ser considerado. E desde logo alguns aspectos em relação aos quais gostaria de partilhar algumas notas. Uma delas tem a ver com a necessidade do reforço do financiamento das instituições de ensino superior e de investigação públicas nas suas múltiplas implicações, desde logo o reforço da capacidade de ensino e de investigação, mas também em relação a uma preocupação que é bem patente neste relatório da Comissão, em relação à falta de equidade no acesso e na permanência dos estudantes no ensino superior. Trata-se de uma preocupação que o PCP tem evidenciado ao longo dos debates nesta Assembleia, designadamente na sua componente de ação social escolar, mas também em relação às propinas e emolumentos, cuja abolição, aliás, o PCP defende. O relatório, enfim, de alguma maneira questiona o modelo fundacional, que em si mesmo, enfim, tem adeptos e tem adversários. Eu gostaria de dizer que em relação a este modelo, o PCP francamente discorda francamente deste modelo e defende sim o sistema público com financiamento robustecido e que garanta a independência das instituições. O relatório aborda também, de uma forma bastante esclarecedora, as questões de governação das instituições de ensino superior, com reservas que o PCP, no essencial, acompanha, designadamente em relação ao Conselho Geral. Aliás, o relatório aborda aqui uma evolução da avaliação que os inquiridos fazem ao longo do tempo e parece claro que a maioria não se revê, a expressão é da Comissão, não se revê no Conselho Geral. Do nosso ponto de vista, há em múltiplos aspectos, quer pela sua composição, quer pelas suas competências, coloca até problemas de independência das instituições, designadamente no seu programa, especialmente na área da investigação. Um outro aspecto que o relatório enfatiza, e nós estamos completamente de acordo, tem a ver com o déficit de participação democrática na gestão das instituições e, portanto, esta conclusão a que chega, segundo a qual, nomeadamente, o reitor da universidade ou o presidente do Politécnico devem ser eleitos pelo conjunto dos elementos que constituem a instituição de ensino superior e não pelo Conselho Geral, é uma matéria em relação à qual o PCP tem posições claras também há muito tempo e por conseguinte, saúda esta conclusão, considerando que estão reunidas as condições justamente para restabelecer a eleição democrática dos órgãos das instituições. Enfim, não ocuparei muito mais tempo e tocarei um outro aspecto que, em relação ao qual o PCP tem focado muito a sua intervenção e que este relatório também enfatiza, que é o problema gravíssimo da precarização, quer do corpo docente, quer do corpo de investigadores das várias instituições. Precariedade essa associada, ou que é inseparável também de um outro problema, que é o envelhecimento galopante do corpo docente e do corpo de investigadores. Digamos, são matérias que é preciso atalhar com grande afinco para devolver ao ensino superior a qualidade que a sociedade exige. Muito obrigado, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, para a sua
intervenção. Obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Comissão independente e agradecer a exposição do relatório. O relatório não traz, na avaliação que o Bloco de Esquerda tem vindo a fazer do Regiés, não traz temas particularmente novos, ele é muito completo, mas no essencial parece-nos que aponta as principais dificuldades do Regiés identificadas desde a sua aprovação. Eu até fiquei aqui, senti-me velha, sinceramente, quando percebi que se passaram 17 anos da aprovação do Regiés. Eu, enquanto estudante, estive nas manifestações contra o Regiés, inclusive em protestos na Assembleia da República, e na altura disseram que daqui não me preocupasse, porque dali a 5 anos haveria uma revisão e que eu poderia então ficar descansada sobre o que potenciais melhorias do regime. Ora, como é evidente, essa revisão não aconteceu e, pelo contrário, muito daquilo que as associações de estudantes, que era na altura em que eu me enquadrava, alertaram, acabou por acontecer. Outros problemas que nós não prevíamos na mesma dimensão estão à vista. Este modelo, além de ser um modelo que afastou critérios democráticos da gestão das escolas ao introduzir critérios de gestão empresarial, isso não significa apenas, isto não é uma questão de retórica. Nós não defendíamos uma maior participação dos estudantes e dos professores e da comunidade académica na gestão das instituições do ensino superior, porque achávamos que era bonito haver uma alusão à escola participada. Não é, porque isso tem de facto consequências depois em outras matérias que são aqui faladas, como a questão da autonomia, sobretudo a autonomia científica, que é ou não permitida a cada instituição, que tem a ver com as várias queixas de clientelismo, de compadrio, tudo aquilo que é frequentemente apontado às universidades públicas e que, na verdade, regimes como Regiés vieram facilitar em vez de prevenir. Porquê? Porque convidaram a uma lógica de privatização do ensino superior, e numa lógica de privatização há muito menos controle por parte da comunidade e há um escrutínio muito mais financeiro e muito menos um escrutínio noutras áreas do que deve ser uma instituição do ensino superior. Preocupa-nos em particular a precariedade, que não está diretamente ligada, ou melhor, que tem mais a ver com o modelo de financiamento, mas que está naturalmente ligada com o Regiés, e foi aqui levantada com a questão do abuso da figura do convidado e do envelhecimento. Preocupa-nos também as questões que aqui foram levantadas e que fazem com que haja uma maioria de associações de estudantes, organizações sindicais e de docentes, investigadores e pessoal técnico que tenha uma visão negativa do Regiés. A questão da democraticidade, a concentração de poder, o clientelismo e o compadrio, a desmotivação, a falta de identificação com a atividade da instituição, o divórcio entre a comunidade académica e os dirigentes. E, portanto, aquilo que a minha pergunta é, dado os, digamos, aferindo as maiorias que for possível, as maiorias de razão que for possível neste relatório, porque naturalmente não haverá consensos absolutos, por onde é que uma futura reforma do Regiés não pode ir? Porque nós havemos de ter espaço para discutir para onde é que ela deve ir, é evidente para todos que ela tem de ser feita. Agora, quais é que devem ser as balizas? Para onde é que já percebemos que não é o caminho? Para onde é que a comunidade académica terá legitimidade e direito para nos dizer: vocês falharam-nos, se o Parlamento seguir por esse caminho, conhecendo aquilo que este relatório nos diz, em que circunstâncias é que isso pode acontecer?
Muito obrigado, Sra. Deputada, e muito obrigado aos senhores deputados e deputadas que intervieram. Eu agora passo a palavra à Comissão novamente. Tem à volta de 13 minutos, porque usaram 17 no início. Eu penso que as questões têm um bocado, ou têm bastante a ver com aquilo que os vários deputados salientaram, o acordo que tinham em relação a muitas das conclusões do vosso relatório, mas tentar perceber também no fundo, aquilo que foi levantado pelo PS, quais são as balizas, quais são, para onde é que devemos ou não devemos ir nesta questão do futuro deste do Regiés. Senhor Presidente, tem a palavra.
Bom, isto é uma tarefa impossível. Se eu reunir estas perguntas todas, não tinha 10 segundos para responder a cada uma delas, bem, portanto, importante ter que fazer uma escolha. É preciso perceber o que é que nós fizemos, não é? O que ali está é o sentir da comunidade. E há naturalmente contradições. Há pessoas que querem este modelo, há pessoas que discordam do modelo, e tentamos é transmitir ao Ministério e à Assembleia da República qual é esse sentir para que depois possam pensar. Há imenso material que não está aqui descrito, os inquéritos, há 600 e tal respostas a inquéritos, tudo isso pode ser depois de analisado, detalhado com mais cuidado. E é preciso ver o que é que a gente pretende do Regiés. Eu acho que o Regiés é essencialmente um instrumento de cúpula, portanto, que deve definir a estrutura do sistema de ensino superior, a matéria do governo e a matéria da autonomia. As questões, para mim, as questões mais importantes é o governo das instituições, o seu nível de autonomia e depois como é que ele se organiza em rede. E isto porquê? Porque nós vamos ter um problema complexo nos próximos tempos, que é o da diminuição do número de jovens que estará em condições de ingressar no ensino superior. E que poderá causar muitas dificuldades, nomeadamente nas regiões de menor densidade populacional. Portanto, será que aqueles politécnicos da Raia de Espanha, perante uma diminuição significativa das populações, são viáveis? Será que devemos ir para um modelo tipo Universidade de Aveiro, em que a gente, por exemplo, junta a Universidade de Évora com o Politécnico de Porto Alegre, ou que junta a UBI com a Guarda? Quer dizer, isso são questões que não cabem na Comissão, mas que caberão certamente ao Governo. Que estratégia é que o Governo vai utilizar? E também é verdade que um pouco por esse mundo fora, os governos têm usado estratégias diferentes. Têm usado as estratégias top-down, mas o governo diz, meus amigos, partido de Atalpa, o Politécnico não sei o quê vai se juntar com a Universidade não sei quanto, e é uma decisão de cima para baixo. E há as formas mais subtis, por exemplo, o governo australiano, quando quis reorganizar o sistema de ensino, disse, meus amigos, dentro de 2 anos, tudo que sejam instituições com menos de 2.500 alunos não são financiadas. E não disse mais nada. E deixou que as instituições se juntassem e resolvessem o problema. E portanto, cabe ao governo escolher a estratégia que vai utilizar para reorganizar a rede, sendo, e eu sempre senti isso, sendo de facto, há aqui uma visão contraditória. Por um lado há aqueles que querem mais autonomia e por outro lado aqueles que se queixam que não há regulação. E a verdade não é crua, é que se nós, as instituições, pela via do baixo financiamento, têm sido empurradas para arranjar outras receitas. E uma forma, por exemplo, de arranjar receitas foi proliferar os mestrados e proliferar os doutoramentos e admitir que todos os alunos que venham à rede, mesmo que saibam à partida que esses alunos vão ter capacidade de obter o diploma. Vocês virem as taxas de abandono dos mestrados, que são superiores a 30%, isto é assustador em qualquer regime. Mas o que interessa pagar as propinas é uma receita, não é? E se calhar, esta reorganização da rede e pensar ter uma entidade que regule isto seria extremamente importante. Eu estive vários anos na agência. E uma das regras que nós tínhamos e que nos era imposta é que nós não podíamos recusar um novo curso se tivesse qualidade. Imaginemos que há proposta um novo curso numa área que já está mais saturada, mas as pessoas que lá estão são competentes e têm... A agência não pode recusar este curso. E, portanto, não há, em boa verdade, uma entidade que faça esta regulação. A ideia que lá estava era, bom... Se a agência disser que não, o curso não funciona, a agência disser que sim, depois o ministro pode decidir financiar ou não, o que nunca acontece. por aí. Portanto, falta aqui claramente nós sabermos que tipo de cursos é que são fundamentais em Portugal. Será que nós temos excesso em algumas áreas? Será que temos faltas noutras? Quem é que define isso? E, portanto, essa comissão que era recomendada pela OCDE e que nunca se viu a luz do dia, aparece, há um Conselho do Ensino Superior, mas que de facto não funcionou e é ineficaz. E, portanto, se calhar um dos instrumentos que devia ser considerado era a regulação. Depois, o modelo do governo é fundamental. Então, acho que há, que se foi longe demais no reduzir a participação dos corpos da universidade na gestão das instituições. Se calhar, se pensemos, por exemplo, no modelo americano, e no modelo americano há um board of trustees, mas que trata essencialmente das questões financeiras, de arranjar dinheiro e do plano estratégico, mas depois tudo que é académico, científico e tal, está... que é colegial, as instituições são fortemente colegiais. O doutor M. Cambridge é absolutamente colegial. Cambridge, a entidade que regula Cambridge é uma coisa chamada... tem 7 mil membros, pá, e pronuncia sobre as questões fundamentais da universidade. E existe um mecanismo para ver essa participação. Quando as pessoas sentem-se como sendo membros, de facto, daquela instituição. Porque, por exemplo, nessa entidade, até os aposentados fazem parte, pá, e votam e participam nas decisões. Não é? E se calhar, nós fomos longe demais no RGES ao ter eliminado totalmente todos os órgãos de decisão coletiva. Portanto, se calhar aqui haveria que fazer alguma correção. O outro aspecto fulcral, mas isso deixa isso à imaginação dos seus deputados, é como é que a gente consegue arranjar uma lei que, de facto, proteja a autonomia, que evite que a autonomia que está concedida e está consagrada vá sendo sucessivamente corroída por outra legislação que vai sendo aprovada. Como é que isso é possível? Uma das tentativas foi, de facto, essa de criar as instituições de natureza fundacional, retirando-as do perímetro da administração pública. Não funciona, não funciona. Será que o regime reforçado da Universidade de Lisboa funciona? Quer dizer, está muito na nossa imaginação. Portugal é um país muito curioso, porque faz imensas leis e muito bonitas, né? Mas depois não se aplicam. Vocês reparem em matéria de ensino superior. Diz-se o que é. O ensino superior há de ser progressivamente gratuito. Diz-se, por exemplo, que o número de escolares deve ser progressivamente abolido. Pá. Está escrito. Pá. Em nobres decretos-leis e leis da Assembleia da República. Pá. E nada disso é cumprido. Não é? E, portanto, isto é um problema quase de fundo, pá, que faz parte da nossa cultura. Pá. Havia um sociólogo holandês, pá, Ofsted, que diz que define as sociedades em termos de 4 parâmetros culturais. E em 2 desses parâmetros, Portugal está em situações extremas. Um deles é o medo do desconhecido. A gente não quer leis, a gente quer regulamentos. Se não estiver lá tudo escritinho, pá, atenção, cuidado, pá, mas depois não cumpre. Pá. E depois, as pessoas às vezes se chateiam por causa disto, pá, mas o termo não é meu, é dele. O caráter feminino da sociedade. O caráter feminino da sociedade tem muito que ver com a forma como nós, sei lá, um japonês, pá, falha, pá, faz um harakiri. Não, nós nem pensar, não, coitado menino, ao meu filho, provar não há mais, pá, reprovaste, não há problema nenhum e tal. Não. Portanto, já o Salazar, pá, falava disso, pá, havia um julgamento, havia um crime horrível, pá, toda a gente queria matar o tipo à pedrada, pá. Desculpem lá.
Está pedrada aqui.
Há um crime horrendo, a gente quer matar o tipo à pedrada, pá. Depois há o julgamento, pá. O tipo é condenado, pá. Mas por trás dele aparece sempre uma figura, a mulher, pá, a filha, não sei o quê. E quando o juiz, para pronunciar a sentença, é que é dura, mas justa, então toda a gente se vira contra o juiz. Coitado, o que vai ser agora dele? Olha, a mulherzinha, o que é que vai acontecer? Então, é um bocado esse tipo de caráter feminino. E, portanto, já tem muitas leis. As leis são regulamentares, mas depois não as cumpre, pá, porque é complicado. E enquanto nós não mudarmos também um bocado este espírito, nós temos muita dificuldade em mudar as coisas. Mas, como eu digo, acho que está aqui um trabalho que vale a pena ponderar, não é? E olhar para ele com cuidado. Há aí muitas... Não há soluções únicas, não é? Isso vai passar muito por opções. Acho que deve haver, da vossa parte, uma discussão para com os órgãos representativos, para com o Conselho Nacional de Educação, com o Conselho de Reitores, para com a APESP, com o CSISP, e tentar chegar a uma solução que seja o máximo possível consensual. Mas é complicado, claro que é. Mas essas coisas complicadas são aquelas que interessa fazer, não é?
Muito bem.
E certamente nós ficaremos à disposição, quando quiserem, mais tarde, com mais tempo, não é? Porque isto aqui também tem de ser esmiuçado com calma, não é? Não há soluções fáceis e não se pode assim rapidamente dizer. Há uma questão que foi levantada aqui agora que queria chamar a atenção, e acho que foi pela Carla Castro, que é a questão. Aconteceu uma coisa que é isto. Os serviços sociais foram integrados nas universidades. E ao serem integrados nas universidades, fazem parte do orçamento global da universidade. Portanto, não há verbas consignadas para a ação social. E se repararem, se compararem o que se passa entre as diversas instituições, e as instituições em que o número de, digamos, a verba gasta por aluno em ação social não tem nada a ver com a verba do que está ao lado. Portanto, há aqui uma enorme discrepância. Há quem, de facto, protege os alunos e assegura verbas para a ação social, e há aqueles que usam aquilo para outros fins e desprotegem os alunos. Se calhar, seria de voltar a uma situação, ou que há uma verba consignada no orçamento, ou voltamos a uma certa autonomia dos serviços sociais com um orçamento próprio.
Muito, muito obrigado. Chegamos ao fim desta audição. Eu gostaria de começar por agradecer à Comissão o trabalho todo, o enorme trabalho que tiveram para nos darem este retrato daquilo que é a situação atual, com todas as dificuldades e todas as coisas boas e as coisas más que existem, as diferentes opiniões. Também estou de acordo que haverá um trabalho posterior que eu espero que seja feito na próxima legislatura, de maneira a podermos tratar algumas destas questões, as balizas, o perímetro do que é que o CIES deve conter. E, portanto, a todos vós, um agradecimento da parte da Assembleia da República pelo vosso extenso trabalho, e ao professor Alberto Amaral também pela presidência deste grupo, que é alguém que tem muita experiência também foi acumulando durante estes anos todos, e portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos pela vossa presença aqui connosco esta tarde, e desejar um bom ano a todos. Senhores deputados, chegamos ao fim da nossa reunião. Só dizer que temos a próxima reunião no dia 9, com audição ao Ministro da Educação, e não sabemos se haverá mais alguma questão adicional. Se houver, em relação àqueles projetos de resolução que eu levantei, depois informarei os senhores deputados.